plantando alegria, colhendo riqueza. A Futura Agro é minha certeza.
91.7, a frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe nós.
Tarde. Boa tarde, querido ouvinte 91.7, Ipiranga FM de Palmeiras, juntos na melhor sintonia. Eu sou a Joselba Barras e vou chegando até você, entrando na sua casa, no seu trabalho, no seu veículo, onde você estiver, para levar até você mais um Bem Me Quero. Um Bem Me Quero em sintonia com a sua saúde, com o seu bem-estar. E nós chegamos hoje no dia 11 de outubro de 2024, 12 horas e 47 minutos. Nós vamos chegando num oferecimento do Correio Moraes Saúde. Correio Moraes Saúde, que conta com a especialidades Correio Moraes, né? Ali a clínica Correio Moraes, que tem pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínico geral, psicologia, ortopedia, medicina fetal, urologia, entre outras especialidades. E você pode ligar, tanto ligar quanto mandar um WhatsApp, porque é o mesmo número, é para o 3252-1478, e agendar a sua consulta. Também tem a clínica, né, Correio Moraes, mais de 40 anos a família Correio Moraes, com todo carinho, com toda responsabilidade, cuidando da família palmeirense. E também a clínica de imagem, que fica ali do ladinho, né, do laboratório, ali quase na frente da ASIC, e agora você consegue fazer ultrassonografia aí com um aparelho de última geração, ali na clínica de imagem. Também raio-x, né, tomografia, e você marca pelo 3252-6094. Olha que coisa boa, não precisa se deslocar, sair de Palmeira para fazer um exame de ultrassom, uma tomografia, né, porque nós já temos aqui e com aparelhos muito bons, com aparelhos modernos e muito bons. Também no oferecimento das óticas Diniz, que quer ver você sempre feliz. E as óticas Diniz têm um presentão para a criançada neste mês aí, da mês das crianças. As óticas Diniz estão dando o filtro de luz azul para a criançada que fizer o seu óculos. Olha só que coisa boa aí, criançada, que presentão. E os pais também ganham presente. Se os pais forem na ótica Diniz e fizerem o óculos completo, né? Completo com armação, as lentes, ganham um óculos solar. Olha que presentão para o meu convidado aqui na frente, né? Não vou falar ainda quem é, mas vocês já devem saber, né? Porque foi spoiler aí nas redes sociais. Mas veja só que presentão, né? Ganhar um óculos solar. Então não perca, não perca. Corre lá para as óticas Diniz, na Rua Conceição 874. Também chegamos no oferecimento da Clínica Renove. A Clínica Renove, que agora tem uma novidade, o Dr. Dante Calmundo Araújo Góes Júnior, cirurgião vascular. Então, se você tem problema vascular, você já pode marcar aqui em Palmeira sua consulta com o Dr. Dante. Ele começou a atender a partir de ontem, do dia 10, ele já está atendendo aqui na Clínica Renove. E ontem, né, foi dia do ginecologista, de clínico geral, e hoje, sexta-feira, é dia do oftalmo, né? Então, se você precisa ir fazer uma consulta com oftalmologista, fonoaudióloga, psicanalista, ginecologista e endocrinologista, hoje é dia de atendimento lá na Clínica Renove. E as meninas lá da clínica também já me passaram a agenda semanal. Então, segunda-feira, você pode marcar sua consulta com psicólogo, massoterapeuta e nutricionista. E na terça, com biomédica, nutricionista e dermatologista. Na quarta, ortopedista, farmacêutica e pediatra. Na quinta, ginecologia, clínico geral com saúde mental, Dr. Taylor, né, que sempre está aqui com a gente. Semana que vem ele estará aqui também com a gente. Psicanalista. Na sexta, oftalmologista, fonoaudióloga, psicanalista e baropodometrista. E você marca sua consulta pelo 998-33-2480. E hoje, 11 de outubro, véspera de Dia de Nossa Senhora Aparecida. 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. O Novo Testamento, querido ouvinte, começa o seu relato da vida de Maria com a Anunciação. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela, anunciando que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. A tradição da igreja e os apócrifos canônicos afirmam que os pais de Maria eram um casal de idosos, São Joaquim e Santa Ana. A Bíblia registra o papel de Maria em eventos importantes da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua ascensão. Os apócrifos canônicos falam de sua morte e posterior assunção ao céu. Ela recebeu e recebe vários títulos. No entanto, quando a ela recorremos, louvamos e amamos, chamamos simplesmente de mãe. Assim ela é chamada Mãe de Deus. E hoje, para falar um pouquinho sobre Maria, sobre esse assunto maravilhoso, nós trouxemos um convidado muito especial, que o pessoal ama e a comunidade palmeirense ama esta pessoa que está aqui na minha frente. E ele já fugiu de mim no mês de agosto, né? Era para ele ter vindo aqui, ele fugiu, porque ele estava cheio de compromissos. Mas hoje ele não conseguiu fugir. Então, com esse convite aí para falar, esse convite irresistível, né? Porque falar de Maria é realmente um convite irresistível. Temos aqui conosco, então, o Padre Fernando Souza. Boa tarde, Padre Fernando. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde. Muito obrigado, José. Obrigado a todos os ouvintes que estão nos acompanhando ali. Realmente, fugi em agosto. Mas, quando é para falar da mãe, a mãe puxa, né? E por isso que nós estamos aqui. Mas é uma grande alegria estar aqui com vocês nessa tarde, poder falar sobre esse tema, né? Tão belo para todos nós, mas sobretudo nessas vésperas de nossa padroeira, do nosso Brasil, Nossa Senhora Aparecida.
Nossa mãezinha querida, né? E você pode participar aí, você pode mandar alguma mensagem para o Padre Adriano, aqui para o programa, né? Para o 999-53-3669. Né? Manda sua mensagem, registra sua audiência, né? Manda um abraço para o Padre Fernando aqui, né? Para o Padre Fernando, para mim, para o Nando aqui, né? No programa. Ou manda também a sua pergunta, de repente dá tempo da gente responder, né, Padre Fernando?
Isso, vamos ver, vou tentar ser o mais breve para poder responder a maior parte das perguntas, né?
Nós gostamos de falar, né, eu também sou tagarela.
Se deixar que... nós dois aqui fazer uma programação da tarde
vou
inteira,
fazer
então.
Fazer a tarde toda, acaba com o baú, não tem nem baú daí, né, Nando? E nós vamos apanhado, Nando, então vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que o Nando ia começar a conversar junto. Porque eu tenho assunto que o Nando gosta também, aí, né, Nando? Ele fica atento ali.
Qualquer coisa a gente já coloca ele no papo aqui também, né?
Então, Padre Fernando, como explicar o termo Maria como Mãe de Deus?
Sim. Veja, é interessante falar desse tema porque não só trata de um dogma da Igreja, que a gente vai falar sobre isso, mas se trata sobretudo de um apelativo espiritual da simplicidade da fé das pessoas, né? Desde o início do cristianismo, já se dava esse título à Nossa Senhora, né? Mãe de Deus, Theotokos. De fato, é um dos títulos mais antigos que se deu à Virgem Maria. E aqui, sobretudo, nós precisamos ver duas coisas. Uma, porque esse título, ele sobretudo se faz em referência à pessoa de Jesus Cristo, né? Uhum. Em Jesus se dá aquilo que nós chamamos, desde o termo teológico, né, a união hipostática, ou seja, há duas naturezas na pessoa de Jesus, uhum, a natureza humana e a natureza divina, ou seja, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Se Nossa Senhora foi a mãe de Jesus enquanto homem, porque foi ela quem gerou no seu ventre Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, mas foi gerado no ventre de Maria. Então, em consequência, como em Jesus não há essa divisão, mas há essa união, em consequência, nós podemos chamar também Nossa Senhora de Maria, Mãe de Deus. E veja que interessante, foi o primeiro dogma mariano declarado pela Igreja. Foi no concílio de Éfeso, lá no ano de 431.
Uhum.
Então, é um dos concílios mais antigos e esse dogma foi declarado, né? Afirma o quê? Que Maria é a mãe de Jesus, que é, como eu falava, ao mesmo tempo verdadeiro Deus e ao mesmo tempo verdadeiro homem. Então, por essa realidade teológica, é que nós podemos também falar que Maria é a mãe de Deus. Mas sempre... já como que dando até mesmo um spoiler, né? Todos os dogmas referidos à Nossa Senhora sempre vão fazer referência à pessoa de Jesus.
Uhum.
Porque, em definitiva, o papel que Nossa Senhora teve foi esse, de ser a mãe de Jesus enquanto verdadeiro homem, mas, ao mesmo tempo, também ela recebeu essa missão divina de ser a mãe do Filho de Deus, o próprio Deus Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que se fez homem e habitou no meio de nós.
Muito bem explicadinho, né? E o padre falou aí em dogma, né? Então, para o pessoal lá de casa entender, o que é um dogma da Igreja?
Sim, às vezes a gente escuta a palavra dogma, a gente já fica meio com medo, né? Acha que é assim, meu Deus, o que, que virá com isso, né? Mas assim, para nós entendermos de uma forma simples, o dogma, ele é uma verdade de fé que a Igreja nos ensina como revelada por Deus, e que então ela é considerada absoluta, inquestionável, definitiva. Ou seja, não é que a Igreja inventa os dogmas.
Uhum.
Os dogmas já são verdades de fé vivida pela espiritualidade e simplicidade do povo, que logo a Igreja sente a necessidade de colocar, vamos usar a expressão, um carimbo sobre aquela verdade, dizendo, esta verdade, portanto, é uma verdade revelada por Deus, dentro da Sagrada Escritura, dentro da Sagrada Tradição, e por isso ela é inquestionável, né? Ela se torna uma verdade para nós católicos, uma verdade absoluta.
Uhum.
Há alguns temas que a gente pode até discutir filosoficamente, teologicamente, e de fato foi assim durante a história da Igreja, né? Muitos temas de fé, de moral, foram discutidas, foram vistas como matéria para se entender melhor. Mas um dogma, quando ele é definido pela autoridade da Igreja, ou seja, o Papa, em comunhão com os bispos, normalmente nos concílios, quando se determina o dogma, já não é uma verdade que está aberta à discussão.
Uhum.
Então, por exemplo, esse dogma de Maria, Mãe de Deus, que foi um dos primeiros a ser declarados pela Igreja Católica com relação à Nossa Senhora, já não está em discussão. A Igreja já colocou, digamos assim, o carimbo dela, por assim dizer, né? Dizendo, esse tema, pelo estudo filosófico, pela tradição, pela Sagrada Revelação, a Igreja determina que esse título, Maria Theotokos, Maria Mãe de Deus, é um título já indiscutível, né? Por ela ser Mãe de Jesus, verdadeiro homem, consequentemente, ela também é Mãe de Jesus, verdadeiro Deus. Não dá pra gente fazer a divisão, né? Nossa Senhora é mãe só de Jesus enquanto homem.
Uhum.
Não, mas se em Jesus não há essa divisão, por isso a Igreja, por ende, coloca também esse dogma de que ela é a mãe de Deus também.
Muito clara a explicação, Padre Fernando. Eu acho que é impossível não entender, né? Porque se explicou assim de uma maneira tão fácil da gente entender, né? Porque às vezes as explicações, elas vêm tão cheia, né, de...
Sim, às vezes, e é normal, né, porque a linguagem teológica, canônica, às vezes não é muito acessível às pessoas, né, e quando a gente quer dar uma resposta simplesmente assim, não, é um dogma, ponto, às vezes até a mesma formulação, é um dogma, ponto, é como você já fechar para a pessoa, e às vezes a pessoa, não é porque ela quer discutir o tema,
porque
realmente não entende, né, porque veja só, por exemplo, que a gente falava do dogma então, são verdades que não podem ser alteradas. E olha que interessante, nem mesmo por um concílio ou pelo Papa. Então, o dogma, quando ele é constituído, declarado, já não pode ser mudado.
Não pode ser.
Por que isso? Porque o dogma não é a vontade pessoal de alguém. Não é a vontade pessoal de um concílio. Uhum. É uma verdade revelada por Deus. E se nós acreditamos que o Espírito Santo é quem guia a Igreja e guia, sobretudo, as verdades de fé, Então, ali, nessa declaração de dogma, é o Espírito Santo quem está agindo. E em Deus não pode haver contradição. Por quê? Porque Deus é verdadeiro. Em Deus há uma unicidade. Se houvesse essa contradição, não seria verdade revelada por Deus, né? Então, são pontos firmes, por exemplo, da crença católica, e nenhum católico pode negar ou mudar aquilo. Então, para nós que somos católicos, os dogmas são verdades que nos vêm dado, como um presente. Olha, a igreja já depois de todo... E aqui, gente, vamos ser bem sinceros, né, José? Já houve todo um estudo, houve pessoas que doaram a sua vida por isso. Então, não é algo arbitrário só que a igreja quer colocar. Uhum. Não, há toda uma verdade de fé, de tradição, que está por detrás de cada dogma. E o dogma, eu achei interessante essa imagem que eu encontrei esses dias. São como estacas que vão delimitando o itinerário da vida de fé do católico, dando a ele mais segurança para seguir sem medo. Se não houvesse os dogmas, por assim dizer, pense, dogmas. Todo domingo a gente reza o creio. No creio estão contidos vários dogmas, a maioria dos dogmas da Igreja Católica. Se não houvesse isso, cada um de nós poderia ir andando para um lado e para o outro. Então, como que seria? Complicado, né? Por isso a Igreja também, para ajudar os seus filhos a trilhar um caminho certo e seguro, os dogmas são como essas estacas que vão nos mostrando a direção pela qual nós devemos andar.
Muito bem, excelente explicação. E quais os dogmas marianos?
Os dogmas marianos, então, são quatro, na verdade. O primeiro, que se refere à maternidade divina, que Maria, aquilo que nós já falávamos, mãe de Deus, né? Maria, de fato, é a mãe de Deus. Então, o dogma, ele se intitula assim, maternidade divina. E esse foi o primeiro dogma a ser declarado em Nossa Senhora, né? Que foi lá no Concílio de Éfeso, no ano 431. O segundo dogma mariano, a virgindade perpétua. É um dogma também. Nossa Senhora, ela foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Alguns poderiam até perguntar, padre, mas e quando a Sagrada Escritura fala dos irmãos de Jesus? Irmãos, nós temos que entender a linguagem bíblica, não como nós entendemos hoje. Irmão, na época de Jesus, eram os parentes.
Sim, sim.
Então, os primos, as pessoas próximas eram consideradas irmãos.
Mesmo
então,
porque o vocabulário, né, ele era mais reduzido, não tinha... Eu estudei um tempo atrás que não tinha determinação para primo, né? Não existia a palavra primo.
Era irmãos.
Era irmão, todos eram irmãos.
Até tem aquela passagem, né, de Jesus, quando dizem, olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora querendo falar contigo. E aí alguns até usam essa passagem para criticar e dizer que Nossa Senhora teve outros filhos, né? Porque Jesus chega a dizer, mas quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos, né? E ele diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Alguns usam essa passagem como algo negativo, pejorativo, quando na verdade é um elogio que Jesus está fazendo à sua própria mãe.
Sim, porque restringe a interpretação, né? Eles ficam com a interpretação muito restrita.
Isso,
né?
E nós temos que entender isso também, entender a época, a linguagem.
Sim.
Então, o dogma da virgindade perpétua, ele fala sobre isso, que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. Veja que interessante, por que foi necessário colocar esses dogmas? Porque eram temas de discussão. E temas que talvez até entre os próprios católicos geravam um pouco de confusão. Então a igreja, isso que eu queria destacar, a igreja como mãe para cuidar dos seus filhos e para deixar os seus filhos mais serenos e em paz para viver a sua fé, ela vem com a sua autoridade que foi dada pelo próprio Cristo e coloca o seu selo dizendo, olha gente, depois de ter estudado, a revelação divina nos fala isso, por isso a igreja declara que esse tema é um dogma, já não está em discussão. Mas por que ela faz isso? Não para tirar a nossa capacidade de raciocínio, não. É para nos dar certezas. Não é verdade que nós precisamos de certezas na nossa vida?
Sim,
não só certezas
sim.
de fé, em qualquer âmbito, para a gente poder estar mais sereno. Então a igreja tem esse cuidado, por isso os dogmas. O terceiro dogma é sobre a Imaculada Conceição, que talvez seja o mais conhecido, o mais falado, né, sobre Nossa Senhora. O dogma da Imaculada Conceição, ele se resume sobretudo nisso, de que Maria foi preservada do pecado original. Maria foi concebida sem o pecado original. E tem muitos cantos populares que falam sobre essa realidade. A gente canta na igreja, Imaculada, né, Maria de Deus. Então, fala-se muito desta realidade. Por quê? Veja, não é porque a igreja quis colocar, não, mas era necessário que aquela que gerasse o Salvador, que é puro, sem mancha de pecado, ela também fosse preservada do pecado. Para que, é como assim, Deus preparou, desculpa a expressão, mas para a gente entender, o recipiente, o receptáculo, de uma forma perfeita, para que aquele que é a perfeição pudesse habitar nela. Então,
exatamente.
Praticamente é isso. Foi declarado no ano de 1854 pelo Papa Pio IX. Mas antes já se falava da Imaculada Conceição. O dogma foi declarado em 1854. Mas desde o início do cristianismo já se falava de Maria preservada da mancha do pecado original. E o quarto dogma é sobre a Assunção de Nossa Senhora. Também é um dogma que nós acreditamos firmemente que Maria foi assunta ao céu em corpo e alma. Aqui até na homilia, sempre da Assunção, eu faço essa distinção, né? Que Maria foi assunta ao céu. Não se diz se Maria morreu ou não. Esse não é o tema discutido, se ela, mas ela foi levada corpo e alma. Na igreja oriental, no Oriente, eles celebram essa festa não como Assunção. Eles chamam de Adormição de Nossa Senhora. Que também não fala se Nossa Senhora morreu ou não. Não é tanto esse o tema da discussão, mas o fato é que Maria, por ter sido concebida sem o pecado original, por ser a mãe de Deus, por ter mantido em si essa virgindade perpétua, como coroa, digamos assim, de toda a obra dela, ela foi também elevada a corpo e alma aos céus.
Por ter sido a arca da segunda aliança.
Com certeza.
Porque a gente estuda lá, primeira aliança, a arca da primeira aliança, né? A arca valiosíssima, um tesouro. E Maria, a arca da segunda aliança, do Cordeiro Vivo, né, Padre Fernando?
Efetivamente.
E ainda tem a questão aí da Imaculada, que a gente tem que pensar também o seguinte, pessoal. Até olhando para o lado da ciência, né, da ciência, da explicação científica. A mãe, quando gera um filho, tem célula da mãe que passa para o filho. Tem célula do filho que passa para a mãe.
Isso, esse intercâmbio, né?
Esse intercâmbio. E como conceber daí Cristo, filho de Deus, puro, imaculado, que não fosse nascer de uma mulher pura, imaculada também?
Isso mesmo,
né?
Isso mesmo.
Vale pensar também por esse lado, né, pessoal? Porque geralmente as pessoas querem explicar sempre pela ciência, né, Padre?
Mas é interessante você trazer esse ponto, porque quando a gente vai falar sobre uma realidade de fé, a gente não pode dissociar essa realidade da verdade também, da razão. E o ponto de vista científico, ele, se a gente olha, ele não vai contradizer, ao contrário, como você colocou aqui. Existe uma realidade até biológica que pode explicar essa situação. São João Paulo II, ele fala muito que a fé e a razão, elas são duas asas do mesmo avião.
Do mesmo avião.
Para a gente decolar, nós precisamos das duas. Tem até uma encíclica que ele escreveu, Fides et Ratio, onde ele fala sobre isso. Então, eu não posso ficar só com a resposta espiritual e jogar de lado essa parte também da razão.
Da razão.
E não posso ficar só com a parte da razão sem esse aspecto da fé. As duas, elas são complementares, né?
Muito bem, eu aposto que o povo em casa está adorando o assunto, bate-papo, né? Ainda mais esse dia, hein, né, Padre Fernando? Chuvosinho,
dia chuvoso, está em casa, escutando,
Então, nós vamos para um rápido intervalinho, você pode mandar a tua mensagem aí, nós já vamos ler as mensagens, que eu estou vendo que está chegando aqui, né? E nós já retornamos, tá?
Ipiranga,
a sua rádio.
A programação que faz a diferença. 91.7 Ipiranga FM. Ipiranga FM, a sua rádio.
Correia e Moraes, saúde e segurança ocupacional. Você sabia que o grupo Correia e Moraes presta serviços de saúde e segurança ocupacional para empresas de Palmeira e região? São exames complementares, emissão de ASO, programas de risco ambiental e de saúde ocupacional, laudos técnicos, treinamentos obrigatórios e tudo o que a sua empresa precisa para estar em dia com as regras do E-Social. Nossa equipe técnica e qualificada está à disposição para tirar suas dúvidas. Entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp no número 3252-2691.
Olá! A Ótica Diniz quer ver você sempre feliz. E tem um presente para você, isso mesmo. Neste mês, na compra do óculos completo, você ganha um óculos solar. Isso mesmo, olha que presentão. Na compra do óculos completo, você ganha o óculos solar. Corre para a Ótica Diniz, que quer ver você sempre feliz.
Agora, Renove conta com o médico oftalmologista, Dr. Marco Túlio. Consultas, diagnósticos, lentes de contato, cirurgia laser, cirurgia de cataratas, ceratocone e também exames complementares. Escolha o melhor para a saúde dos seus olhos. Afinal, os nossos olhos são a janela do mundo. Dr. Marco Túlio, agende sua consulta na Renove.
Sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Ipiranga.
Retornamos com Bem Me Quer em sintonia com a saúde de hoje. E hoje estamos tratando da nossa saúde espiritual, do nosso bem-estar espiritual, trazendo conhecimentos espirituais que fazem tão bem pra gente, né, pessoal? Ainda mais hoje, dia 11 de outubro e véspera de dia de Nossa Senhora Aparecida, da nossa mãe Aparecida, nossa mãe Maria, que recebe tantos títulos, mas nós a chamamos simplesmente de mãe, né? Essa música que o Nando colocou hoje de fundo aí é a versão instrumental, né? Se alguém quiser saber, a versão instrumental de Regaço Acolhedor, que é uma música lindíssima, lindíssima, e vale muito a pena ouvir, principalmente naqueles momentos, querido rádio ouvinte, que você está angustiado, triste, que você procura um colo de mãe. Ouça essa música, né? Fica em silêncio, ouve essa música, conversa com a Mãe Maria, pede o colo. Isso faz um bem danado, né? Um bem maravilhoso, né, Padre Fernando?
Com certeza.
E hoje nós estamos aqui com o Padre Fernando. Padre Fernando falando sobre Maria, né? Esse assunto maravilhoso. E por que, Padre Fernando, que nós chamamos Maria de Nossa Senhora?
É interessante o termo Nossa Senhora. Se nós olhamos desde do ponto de vista espiritual, Jesus é o nosso Senhor. Ele é considerado o nosso rei, nosso mestre. Uhum. E se nós pegamos essa imagem, por exemplo, de um rei, né? Todo súdito tem um rei ao qual deve respeito, ao qual deve obediência. E do lado do rei sempre tem a rainha, que está ali também reinando, por assim dizer. Uhum. E Nossa Senhora é a rainha. Por isso, ao chamar Jesus de Senhor, nós olhamos a Nossa Senhora também com esse olhar de cuidado, de chamá-la também de Nossa Senhora. É aquela que nos cuida. Os vassalos, lá naquele tempo, assim, tal, antigo, eles chamavam os reis de o meu Senhor, a minha Senhora. Se a gente olha aqueles filmes antigos, eles sempre fazem essa referência, né? E dentro da piedade popular também ficou esse termo, Nossa Senhora. Mas é esse termo carinhoso, de chamar Maria de Nossa Senhora, aquela que cuida, aquela que nos protege, aquela que está ao lado do Senhor Jesus, intercedendo por cada um de nós, né? Então, por isso que nós, sim, dentro do ponto de vista teológico, alguns teólogos vão até dizer que não seria o mais correto, porque Senhor nós só temos um. Uhum. Mas, desde o ponto de vista espiritual, de piedade popular e de carinho, nós podemos chamar ela assim de Nossa Senhora, com todo o respeito, com toda a devoção.
Que bom! E quais são as 8 virtudes de Maria? Falar em virtude de Maria fica até, né, estranho, parece que a gente está delimitando, né, Padre Fernando? Porque virtuosíssima, É difícil de. Mas existem, né? As virtudes.
Algumas que foram mais características, isso, que a gente pode. É interessante só isso, porque como Maria foi concebida sem o pecado original, é lógico que ela também é uma fonte primária de virtudes.
Uhum,
por quê?
Uhum.
Porque nela nós vemos o grande exemplo das virtudes.
Exemplos para ser
a gente
seguidos.
Pode falar, eu vou falar algumas aqui só para a gente poder olhar. Mas cada um pode olhar no exemplo de Nossa Senhora e aprender qual virtude eu posso aplicar para a minha vida.
Isso.
Para não ficar só naquela questão de elencar virtudes,
isso,
né? Mas é olhar para Maria como modelo de virtudes. Por exemplo, a virtude da paciência, nem tudo foi claro para Nossa Senhora.
Uhum.
Quando ela recebeu o anúncio do anjo, ela sabia que ia ser a mãe de Deus, mãe do Filho de Deus. Mas como ia se dar as situações de que foge para o Egito, de que vem para cá, de que corre para lá, não tem lugar para dar a luz... Nada disso foi explicado para ela.
Uma menina, né?
Uma menina. E ela foi paciente. Ela soube esperar o tempo de Deus. Isso é uma virtude característica de Nossa Senhora. Outra virtude é a oração contínua. A palavra de Deus em Lucas diz que Maria levava todas as coisas por seu coração e meditava nelas. Uma mulher constante de oração. O que é a constância na oração? Que eu venho insistindo muito quando eu falo. É fazer Deus presente nas nossas realidades. Não é eu só parar para rezar, mas é trazer Deus para o meu trabalho. Estou indo no carro, onde eu estiver, você que está nos ouvindo, querido ouvinte, Deus se fazer presente na tua realidade. A obediência. Maria, desde um primeiro momento, disse sim a Deus, mesmo sem saber as consequências desse sim. Mas ela sabia, e essa é uma outra virtude que vem junto com a obediência, a confiança. Maria confiou no plano de Deus e ela disse o seu sim. Também Maria, nós chamamos ela de Mãe do Supremo Amor. O amor, ele sempre tende a crescer, a amadurecer. Todo cristão deve passar por esse amadurecimento do amor. Às vezes a gente até fala, né, que pela dor a gente amadurece no amor. Mas Nossa Senhora, ela é um grande exemplo. Ela soube crescer no amor e fazer com que esse amor fosse transmitido às pessoas que estavam ali ao seu redor. E até hoje ela faz, porque Jesus nos deixou ela como mãe. Outra também, fé viva. A fé, a esperança e a obediência, elas vão muito interligadas uma com a outra. Quando eu vivo uma, fortaleço a outra.
Isso,
E como não falar da humildade, né? A humildade é a rainha das virtudes. Vamos usar assim, a cereja do bolo das virtudes de Nossa Senhora é a humildade. Quando ela reza, canta aquele canto do Magnificat, ela diz, né? Pois o Senhor olhou para a humildade da sua serva. Humildade... Não é ser coitadinho, não. Nossa Senhora sabia dos dons que Deus tinha dado a ela. Humildade é se colocar à disposição de Deus com os dons e talentos que Ele deu. Então, veja, essas são algumas, né, Joselba? Mas a gente pode encontrar muitas.
Nossa!
Quase todas as virtudes a gente pode encontrar ali em Nossa Senhora num grau de perfeição muito maior por ela ter sido concebida sem o pecado original.
Perfeito, Padre Fernando. E o que podemos aprender com Maria, então?
A partir de tudo isso, né? Eu acho que cada um pode sempre aprender alguma coisa, sempre. Mas para mim, assim, pensando na minha vida e na vida das pessoas que eu vou tendo a convivência, uma das coisas que a gente aprende muito é aprender a confiar. Confiar. A confiança, ela não é só uma palavra vaga, ela é uma palavra concreta que se aplica no nosso dia a dia, né? É fácil a gente confiar quando tudo vai bem.
Uhum.
É fácil a gente confiar quando tudo está sob nosso controle. E quando as coisas começam a sair do nosso controle, quando as coisas começam a não andar como nós tínhamos planejado, a nossa confiança, às vezes, ela vai definhando.
Sim.
E Nossa Senhora nos ensina isso, a confiar sempre. Confiar sempre. Por quê? Porque a promessa de Deus se cumprirá. Deus prometeu que ela seria mãe do seu filho, do Filho de Deus. Deus prometeu que Jesus seria o Salvador da humanidade e as promessas foram se cumprindo. Talvez a promessa ela não se cumpra de um modo imediato na nossa vida. E você, querido ouvinte, também pense isso. Poxa, padre, eu estou pedindo tanto para Deus, mas não chega aquilo que eu estou pedindo. Eu sempre falo que Deus prepara o melhor para nós. E o melhor não é feito de um modo muito rápido. Aquilo que às vezes a gente faz de modo rápido pode não ser perfeito. Deus é perfeito e trabalha sempre na sua perfeição. Eu acho que confiança é o que mais a gente pode aprender de Nossa Senhora. Confiar mesmo na dor, na alegria, na tristeza, mas sobretudo sabendo que nosso Senhor está ali do nosso lado e nos deixou essa grande intercessora, Nossa Senhora, do nosso lado. Então, como não confiar? Você falou uma coisa ali interessante. Cada vez que eu vou rezar pelas pessoas, quando eu começo a rezar para que Nossa Senhora se faça presente no meio, 99% das vezes as pessoas se emocionam.
Uhum.
E eu vejo que não é só uma questão de emoção, sentimento, mas é uma realidade. Nossa Senhora se faz presente. E esse aconchego de mãe, esse abraço de mãe, faz toda a diferença na vida das pessoas.
Com certeza. É como eu disse, a gente pode falar aqui de dogma, de virtudes, né? De denominações, isso, né, Padre Fernando? Mas a simples palavra mãe...
Mãe resume tudo.
Resume tudo. Resume, né, tudo. A gente não precisa tentar explicar Maria. Uhum. A gente precisa sentir.
Muito bom.
E quando a gente sente, a gente está protegido, a gente está no colo, a gente está no afago, a gente está no acolhimento, isso, né?
É.
Resume tudo. Acaba o medo, acaba a insegurança, acaba tudo quando a gente se sente no colo de Maria.
Efetivamente. E ela quer. Ela quer. Veja, Jesus deixou essa missão para ela quando ele estava no alto da cruz e disse, João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Ela sabe da responsabilidade que ela tem. E por isso ela quer estar próxima de cada um de nós. E o mais bonito da humildade de Maria é que ela não quer nenhum mérito para si. Tudo é para Jesus.
Tudo é para Jesus.
Ela é justamente como os santos falam, aquela ponte que nos leva a Jesus e que traz Jesus até nós. Maria não quer ela ser glorificada. Nem ela quer que o seu filho Jesus seja glorificado. Mas sempre o aconchego de mãe é o que às vezes a gente precisa de um modo primário para depois também ter e sentir e experimentar esse amor do seu filho Jesus, né, na nossa vida.
Maravilhoso. E é, como disse aqui uma ouvinte, Padre Fernando, que catequese maravilhosa.
Eu que agradeço, que bom, né?
Então, nós recebemos a mensagem aqui da Juliana Melli Rolinski. Ela diz, que catequese maravilhosa. Um abraço, Joa e Padre Fernando.
Amém, obrigado, Juliana.
Também temos mensagem aqui do Alidon. Estamos na escuta. Boa tarde, estamos na escuta. O Alidon até mandou um trechinho aqui. Inabalável fé de Nossa Senhora sofreu imensas provas. A prova do invisível, viu Jesus no estábulo de Belém e acreditou que era o Filho de Deus.
Isso.
A prova do incompreensível, viu nascer no tempo e acreditou que ele é eterno. A prova das aparências contrárias, viu-o finalmente maltratado e crucificado e creu que ele realmente tinha todo o poder. Senhora da fé, viveu intensamente sua adesão aos planos de Deus com humildade e obediência.
Que bonito.
Bonito, obrigada.
Resume muito, Alidon, mesmo.
Resumiu.
Isso mesmo.
Muito obrigada, Alidon, pela participação, pela audiência. É, também temos áudios, né, Nando? Temos dois áudios aí, vai dar tempo de colocar os dois, senão você coloca um e a gente só registra a participação do outro aqui.
Padre José Alba e o Padre Fernando e o Padre Felipe. Padre Adriano, o meu grande abraço para vocês e para você, Joselba, um grande abraço, pois sem Maria nós não somos nada no mundo.
Obrigada, querida. É a Luzia Campa, né? Pela vozinha já reconheci que era a Luzia. A Lucélia também mandou um áudio aí, Nando. Dá tempo de colocar, será? Acho que dá, né?
Boa tarde, Joselba. Boa tarde, Padre Fernando, Padre Felipe, Padre Adriano. Um abraço. Um bom dia para vocês. Sem Maria, sem Jesus, não somos ninguém. Com Jesus e Maria, somos tudo. Eu estou assistindo o seu programa, o programa de vocês.
Obrigada, obrigada, Lucélia, obrigada, Luzia, obrigada pela audiência, pelas mensagens e um grande abraço para vocês também. Luzia, querida, você mora no nosso coração. A Luzia, Padre Fernando, ela fica ligadinha o dia todo
dia. Eu sei. Uhum. Ela segue todas as programações,
toda a,
né,
programação.
Deus abençoe. Nossa ouvinte fiel.
Mas nós temos que chegamos no final do programa, né? Infelizmente, pessoal. Imagine se nós trouxéssemos aqui o Padre Fernando, o Padre Adriano, que o dia que o Padre Adriano veio também, uhum, estouramos o tempo, de tanto então, que nós conversamos.
O padre nem gosta de falar,
nem
né? Então.
Gosta.
Todos
aí
nós.
Acabaria o restante da programação, acabaria, né? Nós tomaríamos conta de tudo. Mas nós temos que encerrar, porque o baú já vai começar. O Nando já está ali preocupado, né? Ele tem que começar o baú, o Edson também já está chegando por aí para apresentar o baú, então nós vamos encerrando, e o Padre Fernando também tem as obrigações dele, né? E, mas Padre Fernando, eu gostaria de agradecer imensamente.
Eu que agradeço pelo convite.
Muito obrigada, 91.7 agradece, eu agradeço, Nando agradece, todos os ouvintes que com certeza tiveram essa catequese maravilhosa hoje, aí nas vésperas do dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, foi um presentão para todos nós.
Eu que agradeço e quero deixar uma mensagem também para as crianças, né? Amanhã é o Dia das Crianças.
Sim.
Também, né? Que Nossa Senhora possa sempre abençoá-las, cuidemos das nossas crianças, ajudemos elas a viverem em serenidade, em paz, e que Nossa Senhora realmente sempre as proteja, né? É, tem aquele canto maravilhoso de Nossa Senhora Viva, Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida, que amanhã provavelmente em todas as igrejas vão
vai
se cantar.
Tocar. Uhum.
Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso querido Brasil, nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal, mas sobretudo nos traga as graças do seu Filho Jesus.
Amém. Nós vamos encerrando, então, com essa linda mensagem do Padre Fernando, o nosso bem-me-quer em sintonia com a saúde de hoje. Fique na paz de Deus, um beijo no seu coração e você continua aí com o Baú da Ipiranga. Até segunda-feira, se Deus quiser, 12 horas e 45 minutos, com mais um bem-me-quer em sintonia com a saúde. Até lá!
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7.
Intec Home Center é uma loja preparada para oferecer o que há de melhor na linha de materiais de construção. Para garantir aquilo que vende,